Olá, queridos, boa noite. A paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que bom estar com você, que bom poder estar na sua casa, né? Muito obrigado por nos receberem. E você sabe que Deus é Espírito, você sabe que o mesmo Deus que está aqui está aí também. E essa vai ser uma oportunidade para nós, não é? De termos experiências profundas e íntimas com Deus nessa noite. Preciso falar uma coisa para você. Uma das experiências mais fortes que eu já vivi nesses anos todos que eu ando com Jesus foi dentro de um quarto, sozinho. Um dia eu voltei do meu trabalho mais cedo, porque eu tinha ido ao dentista, e a minha esposa ainda estava no trabalho, e eu cheguei em casa e estava sozinho. E eu resolvi ali entrar no quarto, me trancar, colocar um louvor e começar a adorar e buscar a Deus. Algo extraordinário aconteceu naquele dia. Eu fico me lembrando, não é? E aquele dia minha vida foi muito tocada pelo que Deus fez. Foi um gozo, foi uma presença, foi uma visitação de Deus, que num dado momento eu tive que pedir a Deus para parar, porque foi tão forte, tão maravilhoso. E eu creio, filho, que você pode ter uma experiência dessa, todos nós podemos, aí onde você está. Lembre-se, Deus é Espírito. O mesmo poder que está atuando aqui, está atuando aí onde você está também. Lembre-se disso. E deixa eu falar mais uma coisa para você. Você sabe que, alguns dias atrás, nós anunciamos que a conferência Transbordar havia sido cancelada. Porque, não é, com essa crise que estamos vivendo, por causa dessa pandemia, nós tivemos que fechar os prédios e não havia condições de fazer, então cancelamos com os preletores que vieram. E depois, nas nossas reuniões de liderança, nós começamos a orar e a buscar de Deus o que fazer. E assim, eu sinto uma alegria no meu espírito, porque nós decidimos, não é? Tomamos a decisão, creio que movidos pelo Espírito de Deus, de fazer a conferência Transbordar online. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você do fundo do coração. Deus vai fazer algo assim, você me conhece, eu não estou fazendo isso assim como força de expressão, eu não estou usando um linguajar evangélico, mas creia nisso. Deus vai fazer algo extraordinário hoje, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Deus preparou, você não tenha a mínima dúvida disso. E nós vamos ser profundamente impactados pelo que Deus vai fazer. Abra o seu coração, prepare o seu coração, porque vem muita coisa poderosa de Deus aí sobre nós. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu sei que a maioria deve estar assentado, mas eu queria, fique de pé agora, e eu queria orar com você. Pastor Alexandre já orou, mas eu quero também mais uma vez orar, não é? Quero pedir a Deus para nos visitar mais ainda, não é? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos de todo o nosso coração. Deus, nós não estamos aqui fazendo algo religioso. Nós não estamos apenas cumprindo um compromisso. Deus, nós cremos num Deus presente, num Deus de poder, num Deus que transforma as vidas. Nós cremos num Deus que opera, que tem uma palavra que é viva e eficaz, e quando ela é ministrada, ela não volta vazia. E a nossa oração, Pai, é para que o Senhor nos visite. Que o Senhor, através do teu Santo Espírito, o Senhor nos toque em cada ambiente que está sintonizado, que está ligado, que está conectado agora, Pai. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós declaramos que a palavra do Senhor não voltará vazia e que toda a ação contrária está repreendida, está impedida no nome de Jesus Cristo. Porque nesse momento nós nos entregamos a Ti, oferecemos o nosso coração ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus, eu já estou agradecendo pelo que o Senhor vai fazer hoje, esse final de semana, Muito obrigado, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga aí amém onde você está. Não é? Interaja comigo, participe. Eu queria trazer uma palavra de Deus para você. De Deus. Você pode ter convicção disso, uma palavra de Deus a respeito de um preparo, se nós estamos preparados para o avivamento, não é? Talvez isso possa soar estranho para você, mas você está preparado. Quero usar então o texto de Mateus 9:17, quando Jesus, respondendo a algumas perguntas dos discípulos de João Batista e também dos fariseus, ele diz assim, Mateus 9:17, está aparecendo aí na sua tela, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. O que Jesus estava falando aqui? E esse é o texto, né, base do que eu quero ministrar para você nessa noite. Jesus estava aqui estabelecendo para aqueles religiosos daquela época, não é, uma incompatibilidade que havia entre o tipo de vida que eles tinham e o tipo de vida que Jesus planejava ou que Deus planejou para nós. Jesus estava falando da velha aliança, não é, que os judeus haviam feito dela algo religioso, algo hipócrita, algo de aparência, algo que negava os princípios da palavra de Deus. Jesus estava contrapondo a um período, a um tempo novo que viria, o tempo da igreja, a dispensação da igreja, da liberdade em Cristo Jesus, do derramamento do Espírito, da vida do Espírito, do sopro de Deus sobre nós. E nós podemos falar, sem dúvida, que Jesus está falando do vinho novo, da vida do Espírito, do derramar do Espírito. Ele está se referindo a algo de Deus que viria, a algo de Deus que se manifestaria no tempo da igreja. Vinho novo fala do enchimento do Espírito. Quando a gente fala de avivamento, nós estamos numa conferência que se chama Transbordar. Nós vamos falar do mover de Deus, do poder de Deus, do que Deus quer operar nas nossas vidas, não é mesmo? Então, vinho novo é muito próprio para falar disso. Mas, se você prestou atenção no texto, eu sei que você prestou, Jesus faz uma advertência. Ele dá um alerta e nós precisamos estar atentos para isso. Ele fala, eu vou ler de novo para você, ele diz assim, ninguém não se põe vinho novo em odres velhos, não é? Do contrário, se isso acontece, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e se perdem os odres, não é? Mas ele fala de colocar vinho novo em odre novo. Então, Jesus chama a atenção para isso, não é? O que eram os odres? Odres eram recipientes que se usavam na época de Jesus para guardar líquidos que tinham valor. Por exemplo, azeite era guardado em odres. Vinho também era guardado em odre, não é? E no caso específico do vinho, se o odre fosse velho, o que acontecia? Ao se colocar vinho novo, com o seu processo de fermentação, produzia gás, não é? Uma aulinha de química aí, não é? Produz gás. E a pressão faz aquele odre que já está velho se romper. Odres eram feitos de pele de animal, de couro, e com o tempo ele ia envelhecendo. Odre velho fala de religiosidade, de aparência, de gente que não é curada, de gente que não é transformada, gente que tenta viver uma vida cristã na sua própria força, gente que vive de aparência, como era comum nos religiosos daquela época. Mas odres novos fala de gente que é transformada, de gente que é curada, de gente que retém aquilo que Deus dá. Queridos, as pessoas hoje, elas querem avivamento, mas não querem ser tratadas no seu caráter. Elas querem avivamento, querem prosperidade, mas não querem perseverar. Odre novo, ele é flexível, ele aguenta tranco, ele é resistente, ele persevera, ele avança, ele crê, não é mesmo? Você entende essa linguagem que eu estou usando. Então, Jesus fala para nós da incompatibilidade de um avivamento, de um vinho novo vir sobre uma coisa que está velha, uma coisa que está desgastada, uma coisa que está mofada. Será que a nossa vida espiritual não está assim? Nós precisamos ter cuidado. A base da minha palavra para você nessa noite é a respeito disso. Nós temos que ter cuidado. Irmão, por favor, não é? Jesus falou, se o odre estiver velho, ele vai rasgar e vai se perder o vinho novo. Então, lembra, o vinho novo está sempre disponível. Deus sempre quer dar o vinho novo. Mas eu pergunto a você, por favor, querido, ouça. Assim diz o Senhor para nós nessa noite. Como está o seu odre? Que tipo de odre você é? Você quer o novo de Deus, mas como que você vai reter? Querido, pensa para mim, pensa comigo, você está preparado? Você pode receber sem se romper? Você é uma pessoa que foi curada, você é uma pessoa que foi transformada, você é uma pessoa que não fica reagindo às situações conforme as feridas, as carências que você tem? Você é uma pessoa que está tentando viver a sua vida cristã de uma maneira hipócrita, de uma maneira religiosa? Pensa, considera. Jesus está trazendo essa palavra para nós nessa noite. Eu quero hoje falar do odre. Nós queremos tempo de avivamento, o vinho novo está disponível, mas e o odre? Pensa nisso, filho. Certa vez o profeta Jeremias falou, Deus falou através da boca dele, dois males cometeu o meu povo. A mim me abandonaram a fonte das águas e construíram para si cisternas rachadas que não retêm as águas. Que adianta eu ter uma cisterna se ela está rachada? A água vem, mas ela vai embora, do jeito que vem, vai. E às vezes você já até desanimou, já até se decepcionou, porque toda onda de Deus que vem, não é? Você passa por ela, mas daí a pouco está vazio, daí a pouco foi tudo embora, não é? Como que eu me preparo para isso, então? Essa noite eu quero falar para você, como que eu me preparo? Como que eu vou ser um odre novo? É claro que eu não vou falar tudo aqui sobre vida cristã, mas eu quero usar algo que está no Antigo Testamento como algo para ministrar o seu coração, algo que aconteceu no reinado do rei Josias. A história de Josias está lá narrada no livro de 2 Reis, 22, 23, também em 2 Crônicas, nos capítulos 33 e 34, não é? É claro que eu não vou ler todos esses textos, mas todos os comentaristas, todos os teólogos são unânimes em dizer que durante o reinado de Josias, não é? Israel viveu um tempo de avivamento. Algo mudou aquela nação, não é? E eu queria, então, usar a história do rei Josias para falar para você como que eu me preparo. Como que eu posso viver intensamente um tempo de avivamento? Como que eu posso receber e reter o vinho novo de Deus? Filho, pensa nisso. Queira isso. Todos nós queremos avivamento, mas nós precisamos nos preparar para ele. A nação de Israel havia voltado seu coração para a idolatria. A nação de Israel ia de mal a pior. E de repente um rei é levantado, o rei Josias. Por incrível que pareça, ele tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. E algo extraordinário acontece em Israel. O que aconteceu em Israel? Quais foram as atitudes que o rei Josias tomou? O que eu preciso considerar na minha vida quando eu quero pensar em avivamento e um odre novo, não é? Então, primeira coisa. Vai aparecer aí na sua tela. Primeiro ponto, buscar a Deus. Buscar a Deus. O texto bíblico em 2 Crônicas 34, 3 diz assim, sendo ainda bem jovem, ele, Josias, começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Pastor, você está falando uma coisa tão óbvia. Eu sei que eu estou falando algo óbvio. Mas pensa comigo. São nessas coisas que a gente se perde, a essência de tudo. É colocar Deus em primeiro lugar, é buscar a Deus antes de tudo. Ele era jovenzinho ainda, mas a primeira coisa que ele colocou no seu coração, eu vou buscar o Deus de Israel. É isso que está no seu coração, filho. Você é uma pessoa que busca a Deus acima de tudo. Nessa crise que nós estamos vivendo, em quem você está depositando a sua confiança? A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte, mas bendito aquele que confia no Senhor e coloca nele a sua esperança. Em quem você tem colocado a sua esperança? Em quem você confia? A Bíblia diz que tem uns que confiam em carros e cavaleiros, mas bendito é aquele que confia no Senhor dos Exércitos. O Senhor disse assim: vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Odre novo. Quer ser um odre novo? Busque a Deus. Ter prioridade para Deus na sua agenda. Queira Deus acima de tudo. Pedro certa vez virou para Jesus quando ele deu uma repreensão lá nos seus discípulos, uma palavra dura. Jesus falou para eles assim: vocês também querem ir embora? Porque vários foram embora. E Pedro vira para Jesus e fala assim: para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. Só Jesus tem palavras de vida para nós. Não busque fora. Não vá buscar em outro lugar. Há uma promessa de Deus que se nós buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Assim como Josias buscou a Deus, filho. Você também, eu também, todos nós, busquemos a Deus. Busquemos a Deus. Nós vamos estar sendo preparados para o avivamento que vem. Segundo ponto, vai aparecer aí na sua tela também. Remover a idolatria. O texto que eu quero, vai aparecer aí na sua tela também, leia agora, é 2 Crônicas 34, de 3, versículos 3 e 4. Diz assim: começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu fico horrorizado. Eu fico pensando, como que aquela nação, né, o povo de Deus chegou a esse ponto. Olha, o nível de idolatria é impressionante. Eu não vou ler agora, mas se você ler o relato de 2 Reis, você vai ficar impressionado. Culto a Baal, culto a Azera, culto a Moloque. Sabe como que era o culto a Moloque? Pegava-se crianças recém-nascidas e entregavam-nas para serem queimadas vivas, crianças recém-nascidas. Culto ao sol, culto ao Deus da fertilidade. E você vai vendo aqui ídolos de metal, imagens esculpidas, puseram altares de incenso. O povo de Deus fez tudo isso. Eu leio isso e fico impressionado, mas fico pensando, será que a gente não faz isso? Como que é a idolatria no nosso tempo? É claro que quando a gente olha para o povo de Deus, a gente não vê uma idolatria, não é de imagens, não é de altares, não é? O povo de Deus não mexe mais com essas coisas. Mas, infelizmente, a idolatria de hoje, ela é formada, ela é feita de rebeldia e de arrogância. Não há mais temor a Deus. Paulo escrevendo para a igreja lá de Colossos, no capítulo 3, no verso 5, ele diz assim: assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Tem outras traduções que fala a avareza, que é idolatria. A palavra avareza ou ganância no original significa um desejo extremo, um desejo extremo, extremado pelo lucro. Esse lucro pode ser dinheiro, pode ser possessões, pode ser posição, pode ser conforto, pode ser aceitação, pode ser prazer, pode ser poder, pode ser luxúria, todas essas coisas. E muitas vezes são essas coisas que estão no nosso coração. O que Josias fez? Removeu a idolatria, e é isso que Deus quer remover de nós. Essa idolatria, ela é movida por cobiça, pelo desejo de ter o que dá prazer. Não que nós não possamos ter prazer, mas é um desejo extremo. Você só quer o que dá prazer: aceitação, satisfação, riqueza, lucro, fama, poder, todas essas coisas. E a gente volta o nosso coração para isso, e a gente acaba tendo posturas do tipo assim: eu preciso ter, eu quero muito, eu não abro mão disso, eu quero o que é bom para mim. E quando a gente se volta para essas coisas, sabe o que que acontece? O nosso coração se afasta de Deus, o nosso coração não quer mais saber de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a idolatria é como um adultério, não é? Olha o que diz Jeremias 3:20, diz assim: mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Por quê? Porque o povo havia voltado o seu coração para os ídolos. A idolatria é como adultério espiritual. Então, quando o nosso coração se volta para esse tipo de coisa que eu estou falando, significa que a gente está fazendo quando um cônjuge trai o outro. Ninguém aceita uma traição. Ninguém aceita uma terceira pessoa no relacionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, por favor. Deus não quer ser o primeiro nas nossas vidas. Ele quer ser, antes de ser primeiro, ele quer ser o único. O que adianta a gente ter Deus e ter um monte de ídolos? O que adianta a gente ter Deus e querer um monte de coisas? É como um adultério espiritual. O que Josias fez na sua época? Ele removeu todo aquele tipo de culto idólatra. O que o Espírito Santo quer fazer no nosso meio? Remover essa idolatria que Paulo menciona em Colossenses 3:5. Filho, por favor, entenda isso. Deus não quer ser apenas o primeiro, ele quer ser o único. Quando o povo é liberto do Egito, você conhece essa história? Moisés vai para o alto do monte, e quando ele está ali recebendo as tábuas da lei, sabe o que acontece? O povo constrói um bezerro de ouro, e Deus usa a expressão, não é? Corre lá, porque muito, ele fala para Moisés: desce lá e corre lá rápido, porque muito depressa se desviaram do caminho. Muito depressa se desviaram do caminho. A idolatria faz a gente desviar. E muitas vezes ela é tão rápida. Quer estar preparado para o avivamento, filho? Quer ser um odre novo? Rompe com isso. Rompa com isso essa noite. Deus quer ser o único na nossa vida. Deus não quer que a gente tenha amantes. Deus está nos chamando para uma relação de intimidade com Ele. Assim como Josias removeu a idolatria da nação de Israel, nós precisamos eliminar essa idolatria que está no nosso coração. Terceira coisa que Josias fez: Vai aparecer aí na sua tela, restaurar o templo. O texto que eu quero usar é 2 Crônicas 34, 8. O texto diz assim, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias e Maasséias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Por que restaurar o templo? Porque o templo havia sido abandonado. Ele estava em ruínas. E como eu disse, se a gente lê os relatos lá de 2º Livro dos Reis e de 2ª Crônica, nós vamos ficar impressionados. Eu fiquei impressionado, eu já tinha lido várias vezes, mas todas as vezes que eu leio eu fico impressionado. E eu falei, Deus, tem misericórdia, Deus. A Bíblia chega a falar que no templo de Deus havia compartimentos onde se praticava a prostituição cultural. Essa era uma prática muito usada naquela região, na religião fenícia, na região da terra de Canaã. O que se faziam? As pessoas praticavam relação sexual dentro do templo como culto a outros deuses. Principalmente deus da fertilidade. Você consegue imaginar isso? Agora, do que você está falando? Traz para o contexto do Novo Testamento. Quem é o templo de Deus? Paulo, ao escrever para os Coríntios, quando ele está falando de imoralidade sexual no meio da igreja, ele fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário ou templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Paulo deixa claro que nós que somos de Deus, nós que aceitamos Jesus, nós que fizemos uma aliança com Ele, somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. E a pergunta é, como está o templo de Deus? Como está o seu odre? Como nós temos usado o nosso corpo? Os coríntios estavam usando o corpo para depravação sexual. Deus fala em Romanos para a gente não usar os nossos corpos como instrumento de injustiça, nem de iniquidade, mas usar os nossos corpos para glorificar a Deus. Como está a sua alma, filho? Você está doente? Você tem tratado da sua ferida? Você deixa Deus tratar com seu caráter, com sua intimidade? Você deixa Deus restaurar o seu templo? Por favor, essa é uma noite em que Deus quer fazer isso. Abra o seu coração. Por favor, filho, entenda isso. Entenda que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação não é só morrer e ir para o céu. Salvação tem a ver, sim, com isso, mas também com cura, com libertação, com uma nova vida que Deus quer dar para nós. O Evangelho restaura vidas. E assim como Josias restaurou o templo naquela época, Deus quer restaurar o nosso templo, essa casa, morada do Espírito Santo. Deixa Deus te restaurar nessa noite, filho. E por último, para eu poder terminar, o quarto ponto. Então, eu falei para você, não é? De buscar a Deus, de remover a idolatria, de restaurar o templo. E o quarto e último ponto, valorizar a palavra de Deus. Está aí aparecendo na sua tela. Deixa eu ler para você um texto um pouco maior, mas eu preciso ler. 2 Crônicas... capítulo 34, de 15 a 30. Eu não vou ler os 16 versículos, mas vou ler parte deles. Diz assim, está aí na sua tela também, Uquias disse ao secretário Safã, encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele encontrou o livro da lei e o entregou a Safã. Safã leu trechos do livro para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu essas ordens: vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Um pouco mais na frente diz assim: depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas. Todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Gente, isso é impressionante. Se você fica impressionado com a idolatria que havia, se você fica impressionado como o templo havia sido relegado a um segundo tempo, a um segundo plano, não é? Havia sido esquecido. A gente fica mais impressionado ainda que a palavra de Deus havia sido julgada num canto lá qualquer e ninguém nem sabia nada a respeito da palavra de Deus. Quando eles foram reformar o templo, reconstruir, não é? Fazer uma reforma nele, alguém vasculhando, mexendo lá, acha o livro da lei. Acha a palavra de Deus. E eles vão contar para o rei. E fala que, rei, olha o que nós achamos. E o rei fica impressionado. E quando ele lê, ele fica impressionado como Israel havia se afastado do seu Deus. Filho, pensa comigo. Aquelas pessoas nem conheciam a palavra de Deus. O pior, eles não estavam nem aí para isso. Eu pergunto para você, meu amado irmão, eu pergunto, você dá valor à palavra de Deus? Ou para você é como se tivesse guardado num canto qualquer? Eu cansei na minha época que eu trabalhava como engenheiro, eu ia fazer seminários. Quantos seminários eu fiz? Quantos treinamentos eu fiz? Eu pegava aquelas pastas que eu recebia naquele tempo que tinha, não é, tudo em papel, chegava em casa, abria a gaveta, jogava lá e nunca mais olhava para aquilo. Outro dia, arrumando lá minhas coisas, eu achei coisas que eu nem sabia que eu tinha ganhado de presente e eu guardei num canto lá e estava lá, mofado, jogado. Talvez essa tenha sido a nossa atitude para com a palavra de Deus. Eu faço muita visita e já cansei de ver, de ir em casas de pessoas que têm um porta-bíblia, com a Bíblia aberta, sabe aonde? No Salmo 91. E está aquela página amarela, empoeirada, não é? E as pessoas usam aquilo como um amuleto, porque ela não conhece o Salmo 91 e nem conhece o Deus do Salmo 91. O que adianta isso? Assim era naquela época. Filho, nós temos que tomar cuidado com um engano que está prosperando no nosso meio. Nós vivemos nos tempos da rede social, nós vivemos nos tempos em muita interação através dessas redes. E o que que a gente tem percebido? Eu vejo demais comentários do tipo: que palavra! Que palavra! Todo pastor, no fundo, ele gosta de ouvir isso, não é? Que ele pregou e alguém gostou da sua pregação. Que palavra, pastor! E eu costumo perguntar assim às pessoas, não é? Na segunda-feira, às vezes eu encontro com ela, e as pessoas falam assim: pastor, que palavra! Aí eu pergunto assim: tá bom, filha, qual foi mesmo a palavra? Pastor, eu não lembro muito bem, mas eu sei que foi uma palavra muito boa. Palavra muito boa. Que efeito que ela fez? O que ela mexeu em você? Que impacto ela produziu na sua vida? E nós estamos sendo enganados por isso. A gente fica achando tudo lindo e maravilhoso, mas as nossas vidas continuam, não é, como odres velhos. Tiago 1:22, ele fala assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Nós precisamos fazer como Josias, nós precisamos nos arrepender por negligenciarmos a palavra de Deus, por não darmos valor à palavra de Deus, não é? Precisamos levantá-la como ele levantou, precisamos torná-la pública como ele fez, e assim como Josias valorizou a palavra de Deus, nós precisamos também valorizar a palavra de Deus. Lembra como essa pregação começou, filho? Lembra? Eu já estou terminando. Lembra como ela começou? Jesus falou assim, eu vou até ler novamente para você, para eu ser bem fiel, não é, ao que Jesus falou. Ele disse assim, estou voltando aqui, ele disse assim, nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Eu vou repetir o que eu falei no início. Filho, você não tenha dúvida de que Deus está preparando algo extraordinário para nós nesse final de semana. Algo como poucas vezes, ou talvez a gente não tenha vivido ainda na Central. E Deus vai nos visitar, cada um na sua própria casa. Vai ser algo extraordinário. Vai ser algo que assim, vai nos deixar de queixo caído. Mas, para poder receber isso, nós precisamos nos preparar. O Espírito de Deus está comprometido com essa palavra. E Deus quer operar aqui agora. Não só aqui onde eu estou. Porque eu sofri muito impacto com essa palavra. Deus me deu essa palavra na semana passada. E eu fiquei ali muito tempo diante de Deus, né? Refletindo, pensando sobre isso. O Espírito de Deus mexeu muito na minha vida, Ele quer mexer na sua também. Deus quer nos levar a buscá-lo como nós nunca buscamos. Deus quer que a gente definitivamente rompa com todo tipo de idolatria, todo tipo de mundanismo, todo tipo de prática que exalta o maligno, que nos afasta e afasta o nosso coração do Senhor. Deus quer que a gente seja curado, seja liberto e ande num processo de santificação. E tudo isso através do valor que nós vamos dar à palavra de Deus. Você percebe claramente que essas coisas estão intimamente interligadas umas às outras. Eu queria fazer um apelo para você agora. Um apelo. A pergunta para você é, você quer o vinho novo de Deus? O que que adianta se o odre estiver velho? Mas nós cremos em milagre. Nós cremos num Deus que faz prodígios e maravilhas. E eu queria então que você se colocasse de pé agora. Coloque-se de pé aí onde você está, filho. Ainda que tenha muitas pessoas no ambiente, coloque-se de pé. Ainda que você esteja sozinho, coloque-se de pé. Porque Deus está comprometido com o que está acontecendo. E Deus quer te visitar aí onde você está. Coloque-se de pé agora. E comece a orar. Deixa o Espírito Santo trabalhar, filho. Não tenha vergonha. Se você está com outra pessoa aí nesse ambiente, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Nós vamos ter um tempo de ministração agora, filho. O Espírito de Deus quer ministrar os nossos corações. Escute o que eu vou dizer para você. Desde hoje, na quinta-feira, amanhã também. Amanhã não vai ter culto, mas amanhã também. No sábado, no domingo, você vai ver Deus operando coisas incríveis. Você vai perceber algo maravilhoso acontecendo na sua vida. E vai começar agora, aí onde você está. Tem pessoas que estão há anos presas. Seu odre está vazando tudo, está velho, enferrujado. Mas Deus quer tocar e trazer uma cura. O poder de Deus quer se manifestar aí onde você está. Eu já terminei minha pregação, mas nós vamos ter um tempo de ministração agora. Por favor, querido, eu faço um apelo a você. Aqui na igreja, aqui no templo, a gente chama as pessoas à frente. E eu estou chamando você à frente. Eu imagino que você está de pé. E eu vou pedir agora para você dar um passo à frente. Se você está com seu coração aberto, se você precisa de algo de Deus agora, dê um passo à frente. Pastor, meu ambiente aqui é tão pequenininho. Dê um passinho que for. Sinaliza para o Espírito de Deus, dizendo: Espírito de Deus, eu quero. Prepara o meu coração agora. Prepara o meu coração. Porque eu nunca mais quero viver fora da tua presença. Fora de um avivamento. Fora de uma vida plena, uma vida íntima, uma vida de transbordar, uma vida de alegria. E Deus vai começar esse processo aqui agora. A banda vai começar a ministrar. Então, ainda de pé, mas tendo dado um passinho, esse passinho é só, não é para mim, porque eu não estou vendo você, mas é para Deus, é para o Espírito Santo. Então, faça isso agora. Dê um passinho à frente. E comece a adorar a Deus. Comece a buscar a Deus. Comece a declarar que você quer. Comece a declarar, porque o poder de Deus está sobre nós. O poder de Deus está sobre você. E a banda, fica à vontade. Pode começar a ministrar. Pode começar a ministrar. Não é? É um tempo de ministração. Não vá embora ainda. Permaneça aí, porque nós vamos orar. Nós vamos ter um tempo de oração. Nós vamos ter um tempo de ministração. Nós precisamos parar agora na presença do Espírito de Deus para que Ele possa, né, agir e atuar nas nossas vidas, no nome de Jesus. Esse cântico começa. Deus está aqui. Deus está aí onde você está, né? A presença dEle é real. Nós adoramos a esse Deus. Ele quer nos visitar. Ele quer nos dar uma vida nova. Ele quer nos dar um tempo novo. Ele é aquele que nos guia pelo deserto. Ele é aquele que coloca luz nas nossas trevas. Ele é o Deus que cura. Irmãos queridos, amados, nessa noite, Deus quer operar milagres. Talvez quando você olha para a sua vida, você talvez hoje teve a convicção de que talvez você não seja crente, de que talvez você precisa mesmo entregar a sua vida para Jesus. E eu queria te desafiar aí onde você está, não é? De alguma maneira, entrar em contato conosco depois, através das redes sociais, através de e-mail, de qualquer mecanismo que você quiser, e declarar que você quer mesmo receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas Deus quer nos visitar nessa noite, filho. Filho, Deus quer nos visitar. Entenda isso. Deus quer operar milagres. Deus quer fazer algo maravilhoso nas nossas vidas. Mas a nossa atitude tem que ser como a atitude do rei Josias. Aquele rei muito novo, ele resolveu buscar a Deus. claro que eu não vou pregar de novo. Eu só estou te lembrando, filho, que nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos arrepender do tipo de vida que nós temos levado. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Nós precisamos ter uma atitude positiva no sentido de sermos curados e sarados por Deus e definitivamente romper com as trevas, com o mundo, com o pecado. Você que está em pé aí, eu vou pedir para você agora. Se você tiver a liberdade, filho, ajoelha aí um pouco. Ajoelha aí. Eu vou ajoelhar aqui. Se você não tem condições de ajoelhar, tudo bem, mas se você tem, eu vou pedir a você, ajoelhe. Ajoelhe. E eu queria, filho, te pedir que você tivesse um tempo de oração agora. Você aí, onde você está, eu não vou orar por você agora, eu vou orar daqui a pouco. Mas eu queria, eu peço a você. Há um constrangimento espiritual sobre nós. Sabe, filha, a gente não pode ficar brincando. A gente não pode ficar desonrando a Deus. O Evangelho não é para a gente ficar brincando com Ele. A gente não pode ser tão superficial. A gente não pode ser. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. A gente não pode ser indiferente a Deus. O contrário de amor é indiferença. E muitas vezes nós somos indiferentes a Deus. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Misericórdia de nós, Pai. Misericórdia, Deus. 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 Nós precisamos do Senhor. Deus, nós não queremos ser indiferentes a Ti, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer construir em nós, Pai. Deus, livra a gente, Deus, livra a gente de nós mesmos. Deus, nós não queremos andar de uma maneira independente. Toda a nossa confiança e esperança está em Ti. Deus, prepara o nosso coração para o que o Senhor vai fazer. O Senhor tem grandes coisas para nós, o Senhor tem grandes coisas para a igreja, o Senhor tem grandes coisas para as nossas células, para os nossos líderes. O Senhor tem coisas que a gente nem imagina de tão maravilhosas e grandiosas, Pai. Prepara o nosso coração, prepara o nosso odre, Pai. Prepara agora. Prepara. Filho, faz a sua oração aí. Faz a sua oração aí onde você está. Faz a sua oração. Talvez você esteja em família. Eu peço ao pai ou à mãe que ore aí junto com sua família. Tem misericórdia de nós, Pai. Peça a Deus para fazer de você um odre novo. Pede a Deus para preparar você. Te calma e acenema. Aleluia. Eu estava orando aqui, filho, eu lembrei de algo que eu creio que é o que Deus quer fazer aqui agora e quer fazer com você e onde você está. Tem uma figura na Bíblia chamada de Nazireu, que era uma pessoa que se consagrava a Deus voluntariamente. Sansão foi um Nazireu, Samuel foi um Nazireu, João Batista foi um Nazireu e o perfeito Nazireu foi Jesus. E todos os Nazireus na Bíblia, Sansão, Samuel e João Batista, eles nasceram de mães que eram estéreis. Ou seja, um milagre teve que acontecer para que eles fossem gerados. Sabe o que, que o Espírito Santo está falando para nós aqui? Que Ele quer operar um milagre. Milagre. Deus quer fazer um milagre agora aí na sua vida. O que está impedindo, o que está travando você? Deus quer liberar você. Deus quer operar um milagre. Libertar você do pecado. Curar suas feridas. Libertar você de poderes das trevas. Abrir seu entendimento. Tocar na sua mente. Renovar seu coração. O que está impedindo, filho? Deixa Deus trabalhar aí agora. Nós vamos declarar de novo. E aí nós vamos orar depois. Mas eu quero declarar de novo, junto com os irmãos aqui, que Deus é um Deus de milagre. Que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus não se esquece das suas promessas. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, Ele vai cumprir. Deus não é um Deus que não nos desampara. Ele vai colocar luz nas nossas trevas. Ele vai nos conduzir. Se estivermos no deserto, Ele vai nos conduzir. Deus vai fazer isso. Vamos declarar de novo, vamos ministrar novamente. Você, fique de pé aí agora e declare junto conosco aqui. Deus quer operar milagre. É como quando uma mulher estéril não pode ter filhos e um milagre acontece e a estéril passa a gerar. Não é que ela tem problema, não. A estéril ela não pode gerar de jeito nenhum. Nada pode fazê-la gerar. Mas Deus opera um milagre e ela gera. Deus quer operar milagre agora. Deus quer operar milagre. Deus quer trazer cura. Deus quer nos transformar em odres novos para reter o vinho novo de Deus. O vinho novo de Deus está disponível. Filho, nesse final de semana vai ser assim uma coisa maravilhosa que Deus vai fazer. Mas Deus vai te preparar agora. O Espírito Santo está agindo e movendo. Tem pessoas que estão presas há anos em certas práticas de pecado, de desonra a você e a Deus. E Deus está operando nessa noite aí e está te libertando disso agora. Creia nisso, filho. Tem gente que está com a sua vida espiritual travada e Deus quer destravar nessa noite. Abra o seu coração, tome uma postura, rompa com aquilo que está errado e o milagre de Deus vem. Estou vendo muitas pessoas aqui que estão travadas e vão, a partir desse final de semana, se tornar líderes. Estou vendo muitas pessoas enferrujadas, assim, nos seus dons, na sua vida espiritual. E o óleo de Deus está vindo e está destravando essas engrenagens, está tirando essa ferrugem. Eu sei que você está entendendo a linguagem que eu estou usando. Tem pessoas que Deus está dando autoridade sobre o reino das trevas. tudo um processo de cura, tudo um processo de preparação do seu coração para o que Deus vai começar a fazer no nosso meio, já está fazendo. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor é Deus de perto, é Deus de longe. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que coloca luz nos nossos caminhos, o Senhor dissipa todas as trevas. E essa noite, Pai, eu sei que os nossos olhos foram abertos para tanta coisa que tem desonrado e ofendido o Senhor. E nessa noite nós nos arrependemos e pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor traga cura sobre nós. E como um sinal, Deus, como um sinal, porque eu sei que o Senhor quer fazer sinal, o Senhor traga cura, o Senhor traga libertação, o Senhor já traga um tempo novo. Deus, acorda aqueles de madrugada que o Senhor já tem separado para serem intercessores, que o Senhor já tem chamado para liderança, que o Senhor tem chamado para destravar os dons. Acorda de madrugada, incomoda, o Espírito Santo vai incomodar e vai mexer com você. E assim como Samuel, que era um jovenzinho e não discernia ainda a voz de Deus, mas daí a pouco ele discerniu e começou a ouvir a voz de Deus, você receba e passe a partir dessa noite a entender o chamado, a voz de Deus, e diga para o Senhor: eis-me aqui. Destrava, Deus, nessa noite muitos que estão aí travados, às vezes em questões financeiras, às vezes em questões de saúde. Opera, Deus, um milagre, opera maravilhas, mas marca, Deus, essa conferência como um tempo em que a central foi virada de cabeça para baixo. E algo extraordinário do Senhor está acontecendo e vai acontecer no nosso meio. Já está acontecendo. A gente já ouve o barulho. A gente já sabe, já ouve o barulho das águas. A chuva já está vindo. Então, Deus, abrevia esse processo. Faz o que estava distante ficar rápido, Deus. E prepara os odres. São muitos odres. São milhares de odres, eu vejo milhares de odres, e você que está me ouvindo, você é um deles, um odre, que vai ser depósito de vinho novo de Deus, que vai ser instrumento de Deus para trazer influência nessa terra, para ganhar almas para Jesus, para fazer diferença onde você estiver. Receba isso, filho, receba isso, receba isso, receba isso. Nessa noite, que o Senhor te abençoe, filho, e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Eu profetizo, eu declaro um tempo novo na sua vida, um tempo novo na sua família, um tempo de muitos que são próximos de você se achegarem a Jesus, um tempo de você ser despertado, se ainda não foi, para liderança, para influência. Eu profetizo um tempo de gozo, um tempo de transbordar de Deus na sua vida, no nome de Jesus, amém. E você diga amém aí onde você está. Querido, hoje foi o primeiro dia, e eu quero convidar você e reforçar aquilo que você já ouviu. Sábado, às 19h30, uma palavra do pastor Samir maravilhosa para abençoar as nossas vidas, para mexer com as nossas vidas. No domingo de manhã, uma palavra maravilhosa do pastor Paulo Mazzoni, não é? No culto pela manhã. E à noite, no culto da noite, pastor Daniel Mazzoni também, uma palavra ungida, abençoada, não é? Para as nossas vidas. Como eu disse para você, eu repito, não é? Você vai ver o que Deus vai fazer conosco nesse final de semana. Deus te abençoe, não é? Se o Espírito de Deus te acordar à noite, de madrugada, levante, diga assim: Senhor, o que que o Senhor quer comigo? Porque vai acontecer com muita gente. Deus abençoe, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Amém.